Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje terá o último episódio antes da paragem de verão, é a próxima temporada que regressa em setembro. Mas nesta edição temos connosco o advogado Paulo Câmara, ainda Managing Partner da Servo e Associados. Lançou recentemente um livro e é dele que falamos hoje e do contexto em que se insere. Paulo, muito obrigada por ter aceito este nosso
Bom dia,
convite.
Mariana. Muito obrigado também pelo convite para aqui estar.
O que eu lhe perguntei exatamente que handbook é este, como é que surgiu a ideia de publicar uma obra sobre um tema que também lhe é tão caro esse neste momento?
Muito obrigado. É um livro que trata sobre a ligação entre o ESG e o Corporate Governance. Um grupo, Governance Hub, foi o grupo que preparou este livro ao longo de 2 anos. É um grupo que tinha começado com um grupo português, depois avançado para o grupo lusófono. E desta vez deu um salto grande ao convidar os maiores especialistas internacionais para o tratamento sistemático em várias jurisdições da ligação entre o ESG e o Corporate Governance, quer do ponto de vista dos temas gerais, regulação, informação, finanças, quer do ponto de vista da sua aplicação a tipos concretos de empresas, as sociedades cotadas, as PMEs, os bancos, e portanto tem uma vocação, eu diria, enciclopédica em 22 capítulos para fazer uma cobertura de um tema que é muito importante, um tema que é, de facto, prioritário e que nos convoca a todos neste contexto de maior crise climática, de maior crise também social, de grandes problemas de governance, o contributo académico de reflexão, o contributo também para as políticas públicas, eu entendo que é bastante importante que seja dado. E, portanto, é com muito orgulho que a Palgrave se associou a este projeto, o que permite ter, de facto, aqui também uma exposição mundial à obra que acaba de ser lançada.
Há quanto tempo estava a trabalhar com o professor Filipe Moraes, e quantos autores tem neste projeto?
Muito bem, o professor Filipe Moraes é um co-editor, coordena comigo a obra, é um professor português, nascido em Portugal, com a sua formação académica de base em Portugal e fez o doutoramento depois no Reino Unido e dá aulas de Corporate Governance da Henley University School, portanto é uma business school que trabalha muito nestes temas de Corporate Governance e nós iniciámos o projeto há exatamente 2 anos. E para termos estes 22 capítulos envolvemos mais de 24 pessoas e, portanto, além de mais, um prefácio do diretor executivo do European Corporate Governance Institute, e portanto houve aqui que fazer uma articulação grande entre pessoas de várias jurisdições, desde Noruega, Itália, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Portugal, evidentemente, e foi de facto um projeto que tomou os 2 anos, mas 2 anos em que muita coisa acontecia do ponto de vista do ESG e em que a importância do tema e acrescendo dia para dia. Vale a pena também dizer que o livro é dedicado ao professor António Bosch, que foi chairman do British Corporate Governance Institute durante os seus anos de fundação, e o António Bosch dizia uma coisa que era muito importante, que a grande marca do mercado de capitais não eram as cotações, mas era sobretudo a disciplina para o desempenho. No fundo, haver a disciplina que traz o governance para o desempenho. E, de facto, transpondo este pensamento para o desempenho, que não é apenas financeiro, mas é também ambiental e social, eu acho que é a maneira também mais justa de fazermos uma homenagem a uma pessoa que tem sido esquecida, o Sr. António Mosque, que desapareceu prematuramente e que, no fundo, é aqui o nosso homenageado e é ele que a obra é dedicada.
Como falou, há uma perspectiva de multidisciplinar e também de várias jurisdições, que envolve o Reino Unido, a Alemanha, etc., outros países além de Portugal. Entre esses diversos autores e mercados, houve alguns pontos de semelhança ou discrepância, pelo contrário, entre a adoção destes critérios sociais, ambientais e de governança.
Eu diria, Mariana, que há um ponto de partida comum, no fundo, que é o reconhecimento de que, perante um contexto de grande crise climática, de importância de desigualdades sociais e de grandes necessidades de governação, as empresas são chamadas a assumir a primeira linha. É o setor privado que vai dar a resposta, e este é, na verdade, o grande tema do século. Este é o tema que vai marcar, seguramente, não só a nossa geração, mas as gerações vindouras. E, portanto, o ponto de partida é um ponto reconhecido entre todos. E depois é evidente que, mesmo dentro do mesmo livro, há alguns autores que preferem uma regulação mais intrusiva e outros que preferem digamos, uma regulação mais moderada. E, portanto, eu diria que, no diagnóstico dos problemas, não há divergências. No, naquilo que são as escolhas das soluções, aí sim vemos um debate muito acalorado, porque é um debate que está em aberto e é difícil aqui nós encontrarmos uma bissetriz, mas nós entendemos que mais importante do que impor, digamos, um pensamento único, seria também importante que este livro refletisse as várias opções que existem e as várias sensibilidades. Por exemplo, a professora Beatrice Schaffel, que é uma professora norueguesa, defende que a regulação deve ser uma regulação de direito societário, mas também de direito público, portanto, aqui com um grande pendor, digamos, de resolução dos problemas. Mas há os outros professores, por exemplo, o professor Luca Henriquez, o professor Dirk Setzker, que têm uma visão já um pouco mais liberal e que entendem que, embora deva haver correções pontuais através de legislação, o caminho tem que ser também um caminho de escolhas do propósito de cada empresa e daquilo que são as prioridades que cada empresa, financeira ou não financeira, encontrará para dar resposta aos temas esses. E, portanto, este é um diálogo que é um diálogo absolutamente central e que está em aberto. E, portanto, eu diria que o livro também dá testemunho não apenas daquilo que são os problemas, mas também faz uma cartografia de soluções que é um barómetro muito importante para uma leitura totalmente pluralista e global destes temas.
E do capítulo que assina, o que é que destaca para os nossos telespectadores?
Ora bem, o meu capítulo é um capítulo introdutório, procuro fazer um pouco uma apresentação, procuro guiar o leitor pelos grandes temas do livro. E, em primeiro lugar, aquilo que eu digo é que o tema ESG é um tema que nasce no setor financeiro, numa iniciativa das Nações Unidas, 2004, e nasce a partir da ideia de que os investidores institucionais, os grandes investidores, os fundos de pensões, os fundos de capital de risco, os fundos de investimento, devem dar um exemplo a todo o tecido empresarial. Mas nós já passámos isto e estamos a assistir àquilo que é, o que eu chamo, um efeito cascata, em que aquilo que nasceu apenas numa elite do mundo financeiro global, agora estende-se a todas as empresas não financeiras, primeiro às grandes empresas e também agora às pequenas e médias empresas. Portanto, em primeiro lugar, eu falo muito da vocação expansiva do tema, do diagnóstico e das soluções, e de cada empresa faz parte da solução. Por outro lado, eu falo daquilo que é o contexto de mudança e aquilo que o ESG traz de transformação estrutural em todas as empresas. Em primeiro lugar, uma nova noção de risco. Portanto, antes o risco era muito pensado com um catálogo mais estreito e agora temos os novos riscos ambientais, os novos riscos sociais, e isto em si obriga a redefinir aquilo que é a gestão de riscos de todas as empresas. E nenhuma empresa está imune a esta nova visão da gestão de riscos no contexto dos riscos ambientais e sociais. Portanto, este é o primeiro tema. O segundo tema é a definição do board, daquilo que são os deveres da administração, porque há, evidentemente, novas exigências, que não são apenas exigências para as grandes empresas, mas há novas exigências do ponto de vista de analisar aquilo que devem ser métricas, objetivos e escrutínio dos objetivos e daquilo que são resultados alcançados. E, portanto,
Inclusive para a maior
neste
parte
plano.
do tecido empresarial, que é a PMEs.
Sem dúvida, não, o caso das PMEs é um caso que vale a pena falar detidamente, Mariana, porque a regulação atual na Europa centra-se muito nas grandes empresas, porque são as empresas que mais facilmente conseguem acomodar alterações de grande transformação. Mas, evidentemente, em Portugal, as PMEs fazem parte do centro do tecido produtivo, não é? E, portanto, é muito importante também descer esta discussão e a sua adaptação, que eu acho que deve ser feito de acordo com a proporcionalidade de vida, também às PMEs, num percurso de evolução. E, portanto, é muito importante fazermos ver que o processo do ESG é um processo que vai durar décadas e é necessário começar já, nomeadamente nas pequenas e médias empresas. E, portanto, também as PMEs são chamadas nesta revolução daquilo que são os deveres da administração. E depois, evidentemente, uma nova realidade ao nível da informação. É muito importante evitar o greenwashing ou o purpose washing, o que nós queiramos, toda a informação que seja tendenciosa, exagerada, que seja fruto do oportunismo e não fruto de uma atuação eficaz, e este é um tema absolutamente central também nesta matéria. E, por último, o tema dos incentivos, não é? Se nós temos um novo propósito, se nós temos uma nova métrica, se nós temos objetivos ambientais a serem assumidos pelas empresas de modo diferenciado, mas a serem assumidos crescentemente no contexto global, então temos que ter também outros incentivos pensados também para esta realidade e, portanto, também no contexto remuneratório, a mudança se faz sentir com novos KPIs e também com novas estruturas e novas políticas remuneratórias. E, portanto, o meu
Já
capítulo
te
faz
acompanho
todo.
já de seguida. É tempo agora para um breve intervalo, mas nós já explicamos melhor em que é que consiste este tópico. Estamos à emissão com a presença do advogado Paulo Câmara, que publicou recentemente uma obra internacional sobre ESG e Corporate Governance. Paulo, há pouco falava do capítulo introdutório do seu livro, e das várias questões que ele envolve, inclusive a gestão de uma empresa, o conselho de administração, greenwashing, etc. O que eu lhe pergunto agora é que, tendo em conta que nos aproximamos de um marco, foi os 20 anos desde que este termo de ESG é utilizado, que pudesse ser feito em 2 décadas, que terá sido muito, mas em que dimensão?
Em primeiro lugar, é preciso ver que a discussão ambiental não se inicia no século XX, mas inicia-se no século XIX. Não é? Os primeiros estudos sobre o impacto do aquecimento global no planeta surgem no final do século XIX, prémio Nobel sueco, e, portanto, nós, se quisermos fazer essa medição temporal em termos mais rigorosos, podemos dizer, bom, este debate começa no final do século XIX e início do século XX, as primeiras discussões sobre a filantropia da sociedade e a vocação das sociedades em ajudar os outros, em ajudar a comunidade. Portanto, há todo um legado que atravessa mais do que um século nesta matéria. A verdade é que, como eu disse há pouco, em 2004 há aqui uma diferença muito grande, que é de fazer saltar para a primeira linha o setor financeiro nas escolhas de investimento, nas decisões de investimento. E, portanto, na lógica de que quem tem a seu cargo a decisão de compor um portfólio, seja um fundo de pensões, um fundo de investimento, um fundo de capital de risco, deve ter a preocupação de escolher empresas sustentáveis. Não é? Esta ideia começa por ser uma ideia que causa surpresa, uma ideia surpreendente, não é? Mas depois aquilo que nós sentimos é que há uma adesão muito grande da comunidade dos pequenos investidores, sobretudo dos mais jovens, não é? E, portanto, há aqui este cruzamento, quer, digamos, da grande elite financeira, dos grandes fund managers, até ao pequeno investidor, sobretudo os millennials, que gostam, que para os quais é muito importante ter impacto no seu investimento, isto causa aqui uma grande transformação. E depois a ideia de que o ESG não tem que ver apenas com a filantropia, não é? No fundo, havia uma certa ideia de que a filantropia pairava ao longe das empresas, era uma espécie de um apêndice distante, importante, porque refletia também preocupações éticas e preocupações altruísticas das empresas, mas sentia-se sempre que era
Não há
retirar
tanto
uma parte dos
critério.
lucros para a filantropia. E aqui há, de facto, uma resolução fundamental, que é de entender que, se nós estamos a prosseguir objetivos ambientais e sociais, nós não estamos a reduzir o ativo societário, nós estamos a aumentá-lo. Daquela ideia do Alex Edmonds, estamos a expandir a tarte, não é? A expandir os ativos e não a diminuí-los. E, portanto, isto é absolutamente transformador. E depois também a ideia de que não podemos discutir responsabilidade social e ambiental de um lado e governance de outro. Tudo tem que estar ligado, porque senão não há aqui uma efetividade daquilo que são as escolhas das empresas, não há digamos, um caráter sistemático deste enraizamento dos objetivos ao nível do propósito na vida diária das empresas, nas suas escolhas, no modo de gerir, no modo de contactar e lidar com trabalhadores e com outros stakeholders, com a comunidade, no seu todo. Então, desse ponto de vista, eu acho que há aqui uma transformação muito grande, mas, sobretudo, a entender que não é uma lógica dos acionistas contra os stakeholders, que é uma lógica também que muitas vezes nós vemos, de que ou ganham os acionistas ou ganham os stakeholders, mas é uma lógica inclusiva de convergência de interesses e não de interesses que se opõem, de alinhamento de interesses em vista daquilo que é a criação de valor de longo prazo para as empresas, para a comunidade, para o planeta, não é? E,
E
portanto,
no
eu creio que
caso do
desse ponto de vista é uma ideia bastante mais ambiciosa, que cada empresa calibrará consoante as suas escolhas, mas é de facto um salto civilizacional bastante grande. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto caminho, claramente, temos uma ideia do que é preciso fazer, não é? Agora, evidentemente, que o caminho tem que ser feito, mas eu acho que há, pelo menos,
Há um tempo diria que a ideia de que o G, de governance, devia ser a sustentação à base do ESG. É também defensor dessa ideia?
eu acho que é fundamental o governance, porque o governance não é apenas um critério de investimento, não é como é o E e o S, mas é, sobretudo, uma condição de eficácia desta revolução nas empresas, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o governance é todo o sistema que permite preparar, aprovar e acompanhar decisões em termos ESG. O governance é o motor que faz com que as coisas aconteçam. E é também um aspecto muito importante para evitar o greenwashing, é também a componente do sistema que acompanha e verifica a correspondência entre aquilo que é anunciado e o que é feito, a correspondência entre a intenção e o resultado. E este aspecto é um aspecto absolutamente crítico. Note que houve um estudo feito há pouco tempo pela Comissão Europeia e que detectava que em mais de 42% dos sites na Europa havia casos de informação falsa e tendenciosa. Portanto, greenwashing em quase metade dos sites na Europa. Portanto, isto foi uma constatação que é absolutamente crítica de se perceber o quão longe ainda estamos de uma adoção efetiva do ponto de vista do rigor da informação e de não deixarmos desembocar este tema num território da retórica empresarial e no território do oportunismo. Portanto, é muito importante.
Aliás, tem proliferado, pelo menos em Portugal, várias ferramentas que acabam por medir essa sustentabilidade, como tecnologias e softwares, e mesmo consultoras que trabalham só com esse negócio, da pegada ambiental, social, etc., das empresas. Como é que vê este fenómeno, no fundo, em Portugal, também na Europa?
Eu acho que, evidentemente, está a nascer uma indústria, que é a indústria de consultoria nesta área, que eu acho que é importante. A área vai ganhando mais sofisticação. Por exemplo, o cálculo da pegada carbónica ao nível das emissões de nível 1, 2 e 3 tem uma enorme complexidade. Eu tenho testemunhos disso diretos e já fazemos essa experiência já há alguns anos aqui na CERN, portanto, eu sei bem disso. Mas o caminho também tem que envolver o ownership dos temas, isto é, o conhecimento desses temas do ponto de vista das próprias administrações. Portanto, por importante que sejam as ferramentas informáticas, os assessores, todo o suporte que existe, que deve existir, de resto, no caminho para, digamos, termos práticas mais sustentáveis nas empresas, também tem que haver a diminuição do que eu chamo a iliteracia ESG no board, não é? Portanto, cada vez mais importante haver credenciais ESG por parte dos administradores, haver um domínio que a administração tenha sobre o tema, pelo menos para controlar os administradores, para perceber que tipo de objetivos estratégicos é que fazem sentido em relação a cada empresa e aqueles que não fazem sentido, eventualmente. E, portanto, eu entendo que, por importante que seja, e é o apoio dessa consultoria, nós não podemos prescindir também de um conhecimento próprio dentro de cada empresa. Por outro lado, nos ratings, que é um tema particular, não é? Mas também é importante, o que se assiste é uma enorme disparidade de critérios de comparação. E há muitos estudos científicos que são críticos em relação aos ratings ESG, precisamente porque,
Tem sentido.
no sentido que, por um lado, nós temos a experiência do rating de crédito, em que as grandes empresas de rating têm classificações diferentes, mas muito comparáveis, e isso não acontece em relação aos ratings ESG. Isto é, a comparabilidade chega mais ou menos a metade dos resultados e, portanto, temos, no fundo, modos muito diferentes de avaliar aquilo que é a performance ESG de grande empresa. E eu acho que isso é, de facto, um sinal de imaturidade, é um sinal de atraso, e isso deve ser complementado. E, por outro lado, também se fala na própria regulação destes ratings ESG, já foi detectado pelo menos um caso de informação histórica manipulada pela própria agência de rating, e, portanto, todos estes fenómenos têm que ser acompanhados com muito cuidado, e também aí o rating ESG é um gatekeeper importante e, portanto, tem que ter informação confiável, rigorosa, e, possivelmente, deve ser regulado no futuro próximo. E, portanto,
Quer
também
dizer, no fundo,
há
uma
muito a
maior
fazer.
harmonização entre
Mais
esses.
harmonização, e a harmonização não pode ser apenas europeia, Mariana, porque, se reparar, houve uma opção desde o Pacto Ecológico Europeu da Europa estar na frente. E eu acho que a Europa fez muito bem, uma liderança clara, sobretudo da Comissão Europeia nessa matéria, e esse é o sentido certo, do lado certo da história. Mas a Europa é responsável por 17% das emissões de gases com efeito de estufa, 17%. E, portanto, nós claramente temos que ter outros grandes players também a discutir aquilo que são regras ao nível mundial. A boa notícia é que, em termos contabilísticos, nós já temos um embrião de um padrão contabilístico mundial do ponto de vista da prestação de contas em termos de sustentabilidade. Eu acho que isso é bastante importante, mas falta muito a fazer e há um receio que o ambiente de guerra possa atrasar aquilo que é o alinhamento com grandes poluentes, como é o caso da China e da Rússia. Desse
Está a
ponto de vista.
tornar-se o tema de seguida. Vamos fazer uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Paulo Câmara, que em setembro deixará a liderança da Comissão Executiva da Sociedade de Dados Servo, mas continuará a liderar os projetos ESD desta sociedade. Paulo, há pouco falávamos neste progresso que foi feito na adoção dos critérios ESG, mais concretamente agora a necessidade de uniformizar os ratings. No caso das empresas, que desafios é que enfrentam até no âmbito do que falávamos deste contexto macroeconómico e geopolítico?
Eu acho que é muito importante distinguir as empresas financeiras e as não financeiras. Nas empresas financeiras há já um peso muito grande da regulação, portanto, do Regulamento da Taxonomia, do SFDR, e, portanto, há toda uma atenção polarizada no cumprimento de pacotes normativos que são bastante complexos, ao nível do nível 2, portanto, da regulamentação complementar. E, desse ponto de vista, o desafio maior é conseguir estar a par do volume que é quase incomensurável de regulação europeia. Portanto, esse é o desafio do setor financeiro mais difícil nas pequenas empresas, nas pequenas instituições financeiras. Do ponto de vista das instituições não financeiras, do tecido empresarial fora do setor financeiro, eu acho que o fundamental é haver uma noção clara do propósito, isto é, daquilo que são objetivos prioritários na sustentabilidade ambiental e social de cada empresa. E cada empresa vai ter o seu caminho, vai desenhar o seu mapa, e, portanto, essa noção de apropriação do tema eu acho que é bastante importante. E depois, a partir daí, começar a ter uma comunicação e uma atuação que seja sempre coerente com os seus objetivos e que tenha um cuidado extremo, mas aqui deve ser o mesmo cuidado férreo, de evitar divulgar qualquer informação que tenha, que não seja 100% correta ou que possa ser considerada como tendenciosa. Este é um caminho muitíssimo difícil, mas, de facto, eu diria que a chave de todo o sistema, a chave daquilo que eu falava do tal efeito cascata, reside essencialmente no rigor da informação. As empresas não têm que prometer mais do que aquilo que querem oferecer e, portanto, deve haver uma seriedade extrema na prestação de informação. Depois, a partir daí, o envolvimento crescente da organização no tema. No início pode ser um ESG Officer, depois criar um ESG Committee, ou um Comitê de Sustentabilidade, ou um Comitê Ambiental, ou um Comitê de Relação com Stakeholders. E, portanto, E depois, crescentemente, eu acho que o percurso envolve maior envolvimento do board, maior envolvimento da administração e também uma apropriação do ESG como tema estratégico, não é? No fundo, a questão última é o que é que há numa empresa para além da distribuição de lucros? O que é que há para além daquilo que é a atividade diário, o que é que nós deixamos como contributo, como desígnio para as próximas gerações. E, portanto, desse ponto de vista, a visão de longo prazo, acho que é uma visão bastante importante e é um caminho que pode ser feito quer numa pequena empresa familiar, quer numa empresa cotada, quer numa empresa, independentemente da área de atividade onde trabalha. É muito importante que este caminho seja iniciado e que haja também uma prestação de contas alterada, não apenas com um relato financeiro, como até agora, mas também com um peso crescente da informação não financeira. Nós sabemos que a informação não financeira hoje em dia só é obrigatória nas empresas de grande porte, mas é muito importante que o hábito da prestação de contas de empresas, do ponto de vista daquilo que é a informação não financeira, vá aumentando, porque isso também permite que o processo cultural se desenvolva e ganhe maior sofisticação.
Eu
Portanto,
vou
acho que
ligar
estes são
também a questão do setor financeiro, porque de facto tem obrigações diferentes, como aliás acontece noutras matérias. No entanto, têm vindo a publicar os casos como o do Goldman Sachs, da Deutsche Bank, investigados pelas autoridades para perceber se realmente aplicam os critérios como publicitam, não é? O que eu lhe perguntei é agora que vamos ver começar a ser revelados estes verdadeiros casos de potenciais greenwashers.
Eu acho que nós temos que ter presente que o problema do greenwashing é um problema que vem desde sempre, não é? Aliás, tudo começou na década de 70 do século passado, com a primeira regulação ambiental. Logo que há regulação, há sempre uma certa tentação de oportunismo e o risco de um cumprimento incompleto. Esse é um risco que não é novo, mas é muito importante, no contexto global, haver, sobretudo, uma resposta sancionatória adequada, não é? O caso que referiu da DWS, que é uma empresa, um gestor de ativos do grupo Deutsche Bank, eu acho que é um caso bastante importante, porque além de investigações muito duras do lado das autoridades americana e alemã, e isto atinge uma empresa alemã, os alemães têm sempre aquele orgulho muito muito lá no alto, e, portanto, é revelador ser uma empresa alemã, diria eu, mas mais do que esta reação, digamos, do regulador, o facto de isto ter forçado a destituição do CEO, e, portanto, de facto, o tema é um tema absolutamente central dentro dessa empresa. E porquê? Porque isso, porque nós somos, de facto, aqueles que fazemos mais, uma afirmação claramente exagerada. E ainda no outro dia eu fui ao site e ainda lá está. No site da empresa em causa, essa afirmação ainda consegue ser encontrada nos documentos da empresa. E, portanto, eu acho que é muito importante que haja esta exposição, não é? Evidentemente, a censura, a exposição, mas também as sanções. Sanções, sobretudo, que partam dos acionistas, no fundo, o afastamento destes líderes que não percebem que a verdade é um dado absolutamente essencial da vida empresarial atual. E que é fundamental que o caminho do ESG seja um caminho em seriedade e com mensagens absolutamente verídicas e rigorosas e que não se fuja para um discurso fácil de exagero e de informações tendenciosas. Portanto, acho que desse ponto de vista é muito importante que haja essa tomada de consciência da dificuldade, por um lado, mas da exigência e das sanções depois que surgem se este caminho não for cumprido. Esta semana é muito curioso dizer, porque no mesmo no mesma semana em que nós publicámos o nosso livro, foi publicada a edição do Economist com um artigo de fundo bastante crítico a dizer ESG, as três palavras que não vão salvar. E, portanto, a minha leitura é precisamente essa. Nós
Concorda com esse argumento, vão, essa é a ideia que o Economist transmite.
Eu acho que é uma mensagem muito importante. Não é uma mensagem contra o ESG, é uma mensagem de que nós não atingimos ainda o ciclo perfeito disso. Acho que todos reconhecem, não é? E, portanto, há muitas imperfeições, a falta de harmonização, o caso de ativos que são os chamados dirty assets, portanto, ativos que são problemáticos e às vezes passam de uma mão para outra e não e continuam em atividade, e o caso, evidentemente, do greenwashing. Tudo isto é bastante importante e reconhecido. Mas há um ponto que faz o Economist com o qual eu não concordo, né? Porque o Economist diz, bom, nós devíamos é ter menos objetivos e se calhar só centrar-nos no
Redução de
controle
emissões.
das emissões, não é? No fundo, no fim do dia, a mensagem final do Economist é vamos ser menos exigentes e vamos centrar. Eu acho que isso seria um erro. Acho que é evidente que nós temos de ter um caminho realista e possivelmente nas pequenas empresas o caminho tem que começar com objetivos simples e com menos objetivos, mas de repente, esta ligação, perder a ligação entre a crise ambiental, a crise social e o governance, eu acho que isso seria um empobrecimento muito grande destes avanços, não é? Acho que desse ponto de vista, aquilo que nós precisamos, de facto, é agora uma taxonomia social, um avanço grande do ponto de vista dos trabalhos europeus nas chamadas medidas de salvaguarda, em termos de política social das empresas. E precisamos também de avanços em termos de governance que compreendam a nova realidade e os novos desafios. Portanto, eu acompanho, se quiser, o Economist de que nós temos um caminho longo para percorrer. Eu acho que é importante esta tomada de noção, mas não que isto caia, digamos, num derrotismo ou num pessimismo extremo de que mais vale salvar apenas o tema de emissão. Mas já
Também
agora eu falo de outro ponto, Mariana, é que além do tema geral de que nós estamos longe do objetivo final, começa a haver nos Estados Unidos legislação anti-ESG. É? E aqui, de facto, isto traz muita preocupação, porque há, por exemplo, em alguns estados como a Virgínia e o Idaho, mesmo legislação a penalizar as empresas que só investem em empresas sustentáveis. Não é? E, portanto, este
uma
movimento,
posição mais fundamentalista.
sim, é, portanto, que torna um debate, por um lado, ideológico. Não é? E por outro lado, que tem uma visão de que é preciso combater o ESG com a legislação anti-ESG. E isso é que eu acho também é outro extremo com o qual nós não nos devemos identificar. Aliás, há um estudo muito curioso que diz que os estados dos Estados Unidos, de Virgínia, de Idaho, que escolherem apenas os bancos que financiam as brown industry ou que financiam empresas não sustentáveis, e são estados que vão pagar muito mais caro pelo crédito porque o universo de empresas financeiras disponíveis vai ser muito mais reduzido e, portanto, o custo do crédito a esses estados vai ser muito mais caro. E, portanto, desse ponto de vista, é muito importante percebermos que a história não é uma história linear, certo? Que o percurso perante dados que podem ser evidentes para muitos, não é? O tema do clima, que nós agora vimos, casas a arderem em Londres por causa do calor extremo em Londres. Quer dizer, nós não estamos a falar de um país longínquo, casas a arderem em Londres. Tivemos exemplos traumáticos dos incêndios em Portugal. Isto claramente que nos ensina que há um problema, mas também nos ensina que nós temos que ter a habilidade de fazer um progresso com todos, e em benefício de todos. E, portanto, desse ponto de vista,
Nós
sem
chegamos
cair em
agora
extremos.
ao fim do nosso tempo, mas deixamos aqui esta mensagem de futuro e esperar que o debate não se politarize ainda mais. O Falar Direito chega também ao fim desta temporada e regressa em setembro com mais temas, novos convidados. Até lá, umas boas férias, boas leituras e continue a acompanhar as nossas notícias e conteúdos multimédia online.